De volta com a nossa programação nesta quarta-feira, aqui pelo Notícias Agrícolas. Nosso assunto agora, mercado de grãos e o fechamento dos preços da soja e do milho, não só na Bolsa de Chicago, mas também no nosso mercado brasileiro. Tivemos aí um dia de euforia e de muita notícia para o mercado financeiro, depois que nós tivemos aí a retaliação, ou pelo menos o início da retaliação do Irã ao último ataque dos Estados Unidos. Duas bases militares norte-americanas foram atacadas pelo Irã no Iraque. Nós tivemos uma primeira reação do mercado, entre as commodities agrícolas essa reação veio também, depois o mercado foi se ajustando. Fora isso, a gente tem uma outra série de fatores que ainda circundam ali a formação dos preços no mercado internacional e, claro, que tudo isso ajuda a nós entendermos como é que as cotações caminham aqui no Brasil também. Para isso, para a gente entender um pouco melhor e principalmente que momento é esse para o mercado brasileiro, a gente conversa agora com o Marcos Araújo, analista de mercado da Agroinvest. Marcos, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, feliz ano novo, estamos começando 2020, né?
Olá, Carla, boa tarde a todos. Feliz ano novo também. Que tenhamos aí um excelente ano com uma boa safra, se Deus quiser.
Se Deus quiser. Marcos, vamos falar um pouquinho de soja, vamos falar um pouquinho de milho. Mas começando pela soja, o mercado teve um dia de variações tímidas na Bolsa de Chicago, testou ali o lado positivo, testou o lado negativo. Essa questão da crise entre Irã e Estados Unidos foi o principal direcionador das cotações nessa quarta-feira ou os outros fatores muito mais ligados a esse mercado influenciaram os preços?
Eu diria que falando de soja, especificamente, o mercado ele fica mais atento ao mercado chinês. Essas informações relacionadas à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, esse possível acordo que nós devemos ter no próximo dia 15, e o mercado fica em dúvida se realmente teremos uma efetividade da confirmação dessa compra de 40, 50 bilhões de dólares em produtos americanos por parte da China. Então, o mercado, eu diria, na soja, é mais voltado sua atenção para o mercado chinês do que esse conflito entre Estados Unidos e o Irã.
Marcos, até esse momento, o mercado trabalha, portanto, só com especulações em torno desse acordo. A gente tem uma data aí prevista que estaria confirmada para essa assinatura acontecer no dia 15 de janeiro. Como é que o mercado trabalha com essa informação?
Bom, Carla, vale também lembrar que o mercado está ansioso ainda em relação ao esclarecimento de todos os termos deste acordo, né? Então, nesse dia 15, nós teremos aí realmente essa efetividade desses dados, dos termos desse acordo. Por outro lado, o mercado ficou apreensivo ontem aí com anúncios de autoridades chinesas que os produtores locais estão preocupados, uma vez que se o governo chinês importar toda essa quantidade de produtos norte-americanos, como milho, farroz, trigo, isso daí deve causar uma queda no preço doméstico chinês e o que afeta os produtores rurais por lá. Então, você teve algumas autoridades do governo chinês que deram entrevistas aí preocupados, dando um alerta nesse sentido. E o mercado ficou apreensivo se realmente no próximo dia 15 nós vamos ter um acordo dessa envergadura que possa importar 50 bilhões. Se nós voltarmos para 2017, eram importações, as exportações americanas para a China eram inferiores a 18 bi de dólares, falando números redondos aqui, ou seja, para uma exportação de 50 bi é um crescimento muito significativo, né, Carla?
Esse número, esse volume do que efetivamente será comprado pelos chineses é uma mística ainda para o mercado, né, Marcos? É isso que mantém as cotações ainda com essas variações limitadas e essa cautela muito, muito presente ainda entre a movimentação dos traders, Marcos?
Cara, se nós pegarmos, por exemplo, para a gente ter uma noção do que oscilou Chicago, arredondando, vai, no comecinho de dezembro, nós tivemos o bucho da soja março a 8,80 e a sua máxima aí, finalzinho de dezembro, a 9,60 o bushel. Ou seja, oscilou aí em 30 dias 80 centavos por bushel em Chicago. Hoje nós temos o março a 9,47, tá? Então são 13 centavos abaixo da máxima recente. O mercado ainda, ele aguarda toda essa demanda chinesa. A demanda chinesa, ela vem se recompondo em função da forte redução do rebanho suíno, em função da peste suína que ocorreu na China. Estima-se 40% na redução do rebanho suíno lá na China. Então, no decorrer dos próximos meses, se essa questão sanitária for controlada, há uma tendência natural de que comece a ter uma recomposição dos rebanhos de suíno, consequentemente, um aumento maior por soja em grão, que vira farelo e óleo de soja. Ou seja, quando nós falamos de soja aqui no Brasil, nós temos que falar de suinocultura na China. Se a suinocultura vai bem, a soja aqui no Brasil também vai bem.
Tá. Marcos, de qualquer forma, caso esse problema demore mais a ser controlado, esse surto da peste suína africana demore mais a ser controlado, a gente vai ver a continuidade da força das compras chinesas de proteínas, portanto.
Sim, Carla, a gente acredita isso daí, nós acreditamos aí que esse ano as importações chinesas devam ficar próximo a 90 milhões de toneladas, então é um cenário de médio para longo prazo favorável para a sujicultura brasileira. Nós vamos ter, claro, uma forte concorrência com a soja americana. Nós temos observado que a China tem optado não por uma escolha de origem, mas sim por preço mais barato. E o Brasil tem tido essa vantagem competitiva, sem contar também na questão da qualidade da soja brasileira, que ela é superior à soja norte-americana e à própria soja argentina.
Marcos, a gente tem aí esse posicionamento da China de não se comprometer com grandes números, né? Essas afirmações de 50 bilhões, elas partem do governo americano, e a China sem confirmá-los ou sem confirmar grandes volumes, afirmando que vai se manter observando a competitividade dos preços e buscando um produto mais acessível. Ou seja, isso vai ajudar a manter o Brasil ali num pé de igualdade com os americanos ou até com uma competitividade maior apesar do acordo?
Sim, cara, como a gente falou, se você pegar a soja brasileira com maior qualidade, também vale a pena nós citarmos aqui que várias grandes companhias chinesas, por exemplo, a Cofco e a Sinograin, a Cofco está aqui no Brasil, comprou a Nidera, outras trades, está instalada aqui no Brasil para poder atender toda essa plataforma de originação de grãos aqui no Brasil para atender a demanda chinesa. Será então que toda essa estrutura, todo esse investimento que os chineses fizeram aqui no Brasil, isso vai ficar por água abaixo só para atender a demanda americana? Também o governo americano, a gente sabe que ele está pressionando o governo chinês nessa questão da parte financeira, a abertura da economia para novas empresas de cartões de crédito americano e tudo mais. Então, não é só o mercado agrícola que é o grande foco dessa briga entre Estados Unidos e China. Tem toda uma questão tecnológica, tem toda uma questão financeira por trás disso, e é aí que está o grosso do dinheiro, né, Carla?
Sem dúvida. E, Marcos, como é que se comportam os negócios aqui no Brasil diante dessas informações e nesse começo de ano? O produtor está observando toda essa situação e está ainda participando de bons preços que a gente continua vendo aqui no Brasil?
Está sim, cara. A gente tem visto essa virada de ano aí, alguns produtores, por questão de imposto de renda, segurar estoques. Nós temos observado essa, teoricamente, é a primeira semana de negócios do ano aqui no Brasil. Então, nós temos visto aqui, temos feito vários negócios de clientes com soja para entregar em Paranaguá até o dia 20 desse mês. Fizemos bom volume de negócios aí, ao redor de R$88,20 uma saca. E aí, dependendo do momento do dólar, soja para entrega fevereiro, março em Paranaguá tem girado ao redor dos seus R$88,50. Hoje, por exemplo, tivemos negócios no interior de Rio Verde, em Goiás, até R$77,50 a saca de soja. Nós temos visto, então, respondendo à pergunta, dos produtores, sim, e entrando para a venda de soja. Já para regiões, por exemplo, como o Rio Grande do Sul, que tem sofrido com uma seca, isso aí tira o ímpeto de venda do produtor rural, ele fica mais reservado, olhando o mercado nesse momento.
Marcos, e ele entra fazendo negócios para essa soja que ele está colhendo, então somente, ou ele vem com uma estratégia de comercialização, que foi um ponto em que a Agriinvest foi muito parceira do Notícias Agrícolas nesses últimos anos, batendo nessa tecla, né, Marcos, de que há necessidade de se ter uma proteção do preço, né, um seguro de preço, para participar de eventuais altas do mercado, justamente porque a gente tem essa perspectiva positiva para Chicago. E o produtor tem feito isso também?
Cara, tem. Nesse momento de colheita, que ele precisa de um fluxo de caixa para pagar combustível, folha de pagamento, tudo, essas despesas inerentes, ele tem vendido também para tocar a atividade. Para aquele produtor mais capitalizado, que tem uma condição de estrutura de armazenagem, e esse ano, assim como os outros anos aqui no Brasil, cara, esse descolamento da soja ao longo do ano, Então, a estratégia mais viável que nós temos recomendado para esses produtores é: se você não precisa fazer caixa agora com essa soja, vende contrato futuro de soja novembro e entra vendendo também o dólar futuro na B3 ou via no seu banco, via NDF, que nós chamamos. Ou seja, se esse prêmio local, que nós chamamos de basis interno da soja, se comportar como histórico de últimos anos, nós devemos ter aí, agregar nesse preço da soja de hoje até setembro, outubro, a tendência natural de que os preços da soja no interior do Brasil suba entre R$ 12 a R$ 14 por saca nesse período, Carla.
Tá, vamos recapitular. Isso para quem fizer essa operação que você acabou de citar, Marcos.
Que chama custo e carrego.
Tá.
E mantém a soja armazenada.
Uhum.
Qual é o risco de mercado desse produtor que tomar essa estratégia? Cair Chicago e caiu o dólar. Então ele tem que fazer seu hedge. Vende Chicago e vende o dólar. Não vende, não faça uma venda futura da soja em reais por saco para trade ou cooperativa ou cerealista. Ou seja, o produtor fica com a soja no armazém, protegido da queda do preço de Chicago e protegido da queda da taxa de câmbio.
Tá.
O seu único risco é o nosso prêmio local.
Tá. Marcos, ele vende o contrato novembro a que patamar de preço?
Hoje ele está cotado Chicago a 9,75 bushel.
9,75. E dólar futuro, Marcos?
Dólar futuro, já pego no nosso aplicativo aqui no Agriinvest Intel, falo nesse momento agora em tempo real para vocês, o dólar futuro para finalzinho de outubro, quase 4,11.
Quase 4,11. Essa operação, a gente consegue dar um custo para o produtor de quanto ele gasta para fazer essa operação, Marcos?
Nesse momento nós não vamos ter custo, porque esses são contratos futuros. Ele vai ter que ter dinheiro para ter a margem de garantia. A margem de garantia, ele pode fazer um CDB e transferir a custódia para a bolsa. Esse dinheiro fica aplicado rendendo juros para o produtor rural, ou seja, então não é custo. Ou ele pode comprar também títulos do governo e vincular na bolsa. Não é custo.
Tá,
o custo que ele vai ter é possível ajuste diário se ocorrer uma alta da soja em Chicago. Se o bushel subir de 9,75 a 9,85, por exemplo, ele tem que pagar 10 centavos de dólar por bushel no outro dia. E mesmo raciocínio para o dólar.
Ou seja,
se for o NDF, ele só vai pagar lá no final.
E isso tudo pode ter um resultado de 12 a 14 reais por saca a mais para o produtor que está nos ouvindo agora.
Trocando em miúdos, descontando uma armazenagem quebra técnica nesse período, é quase um juros anualizado ao redor de 40% ao ano.
Não dá para ter investimento melhor, né? Para quem é produtor de soja. Tá. Marcos, se a gente fala de prêmios, você citou essa questão, né? Como é que a gente está hoje e quais são as perspectivas aí diante de todas essas notícias que correm e precisam ser confirmadas pelo mercado?
Bom, os prêmios aqui no Brasil já tivemos melhores momentos, né? Agora, por exemplo, para fevereiro, você tem compradores 53 acima. Recentemente, esses prêmios eles eram negociados acima de 60 acima. A China tem estendido suas compras, tá? Então, quando a gente fala do prêmio aqui no Brasil, FOB, nós temos que estar olhando os prêmios da soja, custo e frete China. Como ela já está bem coberta a partir de abril, então você diminui automaticamente essa liquidez dos prêmios da soja aqui no Brasil. Se a China voltar suas compras mais concentradas aqui para o Brasil, deve aumentar essa demanda, o que historicamente, a partir de maio, nós devemos ter uma recuperação dos prêmios FOB aqui no Brasil. Lembrando que os principais fatores que interferem no prêmio da soja aqui no Brasil é a oferta e demanda local, a taxa de câmbio e a curva de preço dos contratos futuros, Carla.
Tá. Marcos, nós temos ainda essa semana novos números que chegam do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Isso pode mexer agressivamente com o mercado ou não?
Carla, de certa forma vai ser um relatório morno, tá? Ele vai ser divulgado na próxima sexta-feira, no dia 10. O mercado, como a gente falou, não vai ter grandes mudanças. O de dezembro, eles não fazem revisão da produção. Podemos ter alguma leve revisão dos dados de produção e demanda agora, nesse relatório de janeiro, tá? Na próxima sexta-feira. Então, o mercado, pelo que nós temos visto, as estimativas do mercado aí, não se espera grande volatilidade para esse relatório de sexta-feira.
Tá. Marcos, vamos passar um pouquinho para o mercado do milho. Né, eu acho que tem sido um mercado muito mais se mostrando um pouco mais agressivo nesse início de 2020, como já era previsto, né? Já se esperava uma virada de ano mais intensa para esse mercado, né? Principalmente para a formação dos preços aqui no Brasil.
Exatamente, conforme nós vimos alertando os produtores desde o ano passado aqui no Brasil, esse ciclo que nós vivemos no Brasil de desabastecimento do milho no primeiro quadrimestre do ano, que é pleno período da colheita do milho verão, muitos aí acreditam que, muitos produtores, consumidores acreditam que deva ocorrer uma queda de preço entre fevereiro e março, mas pelo contrário, quando nós temos um ano de grandes exportações, como foi esse ano que passou no milho, e a exemplo de 2016, cara, nós devemos ter aí um agravamento da escassez de milho aqui no Brasil e os preços do cereal no mercado interno devem se comportar em alta, eu digo em forte alta, ao ponto de incentivar que as trades revertam suas exportações de milho de janeiro agora e um pouquinho de fevereiro para o mercado interno. Porque ainda mais agora agravado com a seca no Rio Grande do Sul e também em São Paulo, no milho verão, nós devemos ter uma continuidade de alta dos preços aqui no Brasil. Além disso, que nós temos agora um novo cenário, que é essa grande demanda de milho por etanol, principalmente do Mato Grosso. Ou seja, esse milho mato-grossense fica cada vez mais difícil ele atender a demanda do sul e sudeste aqui do Brasil, Goiás também. Sobra apenas Mato Grosso do Sul para atender a demanda do sul e sudeste com preços mais competitivos. Além disso, nós também temos esses fatores aí, esse boom das carnes, que deu excelentes margens para os avicultores, suinocultores e os bovinocultores aí, Carla, vão ter condição de pagar preços caros do milho. Vai chegar um momento, na minha opinião, que os consumidores de milho vão tomar uma decisão muito mais emergencial do que econômica na sua compra do milho.
E isso vai efetivar aqueles valores que vocês já trouxeram para a gente no finalzinho de 2019, preços bastante interessantes para quem está vendendo agora, né, Marcos?
Nós tínhamos falado lá inicialmente R$ 50,00, alguns me chamaram de maluco, hoje já bateu R$ 52,30. Depois nós revemos aí uma puxada de mercado para 52, tivemos 52,30 a cotação do milho março na B3. Hoje nós temos o indicador Esalq no maior nível desde junho de 2016, Carla.
Tá.
Lembrando ainda, nós viramos agora esse ano, os consumidores de milho voltaram ativa no mercado, muitos deles estão com estoques agora para até dia 15, 20 de janeiro, eles vão ter que entrar na compra de mercado e o produtor, ainda aquele que tem milho, sentado em cima, é produtor capitalizado e vai ser uma briga boa de assistir quem vai ter que pagar por isso. Para você ter uma ideia, ontem, no oeste do Mato Grosso, confinadores de gado pagaram milho disponível em Campos de Julho, Carla, ao preço de R$ 40,00. Se você trouxer esse milho para Campinas, é um milho superior a R$ 55,00 uma saca.
Caramba! É, porque R$ 40,00 numa região de Campos de Julho, né, Marcos? Num momento como esse, numa safra como a que tivemos, é um preço extremamente interessante que traz margem de renda para o produtor bastante considerável.
Exatamente. Para você ter uma ideia também, como esse mercado vai ficar descolado e muito regionalizado esse mercado de milho, saiu milho em Rio Verde Oeste a R$ 45,00 a saca.
Tá.
Então, o que isso deve repercutir no mercado? Os grandes consumidores, JBS, Brasil Foods, entre outros, próximos aos portos, devem se intensificar as importações de milho da Argentina a partir de fevereiro.
Certo.
Só que os pequenos e médios que não têm acesso a comprar um hand size aí de 30, 35 mil toneladas, que estão desorganizados, não têm um pool de compra, esses compradores, esse perfil, eu acredito que esse mercado vai ficar mais descolado. Então você vai ter aí dois mercados no Brasil, ao meu ver, que faz com que esse mercado aí no Brasil fique muito aquecido, os preços do cereal pelo mercado interno. Isso quer dizer, então, que nós devemos ter os bases, que é o prêmio local do milho, muito fortalecido pelo interior do Brasil, Carla.
Hoje eles têm patamares de quanto, Marcos, esses prêmios para o milho?
Para subir aqui no mercado interno?
Sim.
Pelo menos mais R$ 5,00, eu acredito.
Mais R$ 5,00, tá.
Se você pegar o poder de compra do avicultor e do suinocultor, Nós temos milhos aí que, se eu falar valor, eu não quero nem comentar esse valor, de onde pode chegar para não criar uma euforia no mercado.
Certo.
Mas é um potencial de alta muito bom, já que nós temos aí um excelente potencial, poder de compra do sinicultor e avicultor.
Marcos, como é que está a questão da oferta? O que, que a gente ainda tem de milho para comercializar no Brasil?
Carla, a oferta está mais curta do que coice de porco. Se você pegar agora essa forte exportação do Brasil que nós tivemos aí em 2019 e com essa redução da safra verão de milho aqui no Brasil, nós devemos ter uma safra de milho verão ao redor de 25 milhões de toneladas contra 28 inicialmente, um potencial de produção. Deixa eu só pegar aqui os nossos números da Agriinvest. Se nós pegarmos aqui no Brasil, nós acreditamos que no calendário safra 18 e 19, que vai acabar agora no dia 31 de janeiro, tá?
Sim, tá.
Nós trabalhamos com uma exportação nessa temporada de 41,6 milhões de toneladas, certo? Então nós colhemos uma safra verão de 26,2, 74 milhões e meio de safrinha. Devemos terminar agora, final de janeiro, Carla, com estoque de milho disponível de 4 milhões de toneladas apenas, tá?
Isso é nada, né, Marcos?
É, isso daí para um consumo mensal de 5 milhões e meio.
Tá.
Isso aí dá estoques piores do que na crise de 2016.
Caramba! Diferença é o poder de compra do produtor de carnes, né, Marcos?
Para você ter uma ideia hoje, com toda essa repercussão dessa lacuna de carnes na produção chinesa, você tem hoje, por exemplo, o frango vivo a R$ 3,20 o quilo, 40% a mais do que era 2016.
Certo.
Você pega o preço do suíno, olha a excelente margem que está tendo os suinocultores. Hoje o suinocultor, hoje, ele está tendo um ganho de mais de R$ 200 para o animal gordo abatido.
Não, é muito
se
alto.
Se você pega Minas, um custo ao redor de R$ 4,00 o quilo vivo e os caras estão vendendo por R$ 6,50 o quilo vivo. Isso daí são R$ 202,50, são mais de R$ 270,00 por suíno gordo abatido. Então, é um excelente momento que, em algum momento, na minha opinião, esse suinocultor do interior do Brasil e vai ter uma oferta, por exemplo, de um produtor, de uma cerealista de 1.000, 2.000 toneladas de milho, ele vai avaliar muito mais do ponto de vista de manutenção do seu plantel do que do ponto de vista econômico. Vai ter uma oferta caríssima, porque se ele importar esse milho argentino e fazer um frete de retorno para o interior, vai chegar muito caro esse milho, ele vai pagar preços caríssimos a fim de atender uma demanda emergencial de curto prazo e não do ponto de vista econômico, a exemplo do que foi em 2016. E é bem verdade também, o produtor de milho tem que deixar a emoção de lado e encarar essas altas de preço do milho como oportunidade de venda. Por quê? A partir do momento que acabar essa transição, essa escassez do milho no Brasil, no primeiro até maio, e depois entrando o milho safrinha, esse milho deve cair com força, barbaridade, vai ser um soco no queixo, que a gente nem vai ver de onde vai vir o tamanho dessas quedas, como foi em 2016, que caiu mais de R$ 15 a saca de milho em 2 semanas, Carla.
Era exatamente a minha próxima pergunta para ti, Marcos. Então, a gente tem o tempo de vida desse momento fortíssimo para o mercado do milho, está previsto, ou deve acontecer até maio, que é quando a gente vê o início da entrada da segunda safra 2020, safrinha de 2020. E aí, quando a gente começa, então, a recompor a oferta brasileira, os preços têm espaço para cair de forma bastante agressiva e rapidamente.
Exatamente,
tá.
Carla. Então, para o produtor rural que nos escuta, a nossa recomendação para os nossos clientes de consultoria, nós vamos abrir agora então aqui hoje para vocês, nós temos indicado para os clientes uma operação de custo zero na B3. Para isso, o produtor rural tem que ter sua conta aberta conosco ou outra corretora da Bolsa. Lembrando que o cadastro e a manutenção de conta na B3 não tem custo nenhum, apenas o custo de reconhecimento de firma em cartório do produtor rural. Nós estamos recomendando para os produtores rurais comprarem uma put de milho strike 40 na B3,
tá,
e venderem uma call, um seguro de alta, R$ 45,00 na B3. Isso aí sai um custo praticamente zerado. Ou seja, o produtor vai estar definindo um preço mínimo do milho em Campinas, na sua cidade, a R$ 40,00, e um preço máximo do milho de setembro a R$ 45,00. O produtor rural tem que entender a curva de preço dos contratos futuros. Ou seja, hoje, por exemplo, o milho março, ao redor de R$52 a saca. E o milho de setembro, na bolsa, o contrato futuro bateu a máxima de R$43. Ou seja, o contrato futuro março ele está R$9 mais caro do que o milho setembro 20. Porque esse março e o março reflete essa escassez do cereal no mercado doméstico brasileiro nesse momento.
Ok. Então, recapitulando a operação custo zero na B3. Compra uma put de R$40, compra uma call de R$45.
Vende a call. E aí você financia a compra da put.
Tá.
Lembrando que é importante para o produtor rural saber que essa venda de call, ele está definindo um preço máximo de venda do milho de setembro a R$45. Tudo que subir o contrato futuro acima de R$45 na bolsa, ele vai ter que pagar. Por exemplo, se o contrato futuro de setembro na bolsa for a R$50, ele vai ter que desembolsar R$5 na bolsa. No entanto, Carla, ele vai vender o seu milho físico também R$5 mais caro. Isso é o RED.
E é por isso que é uma operação de mais ou menos um custo quase zero.
Exatamente, é uma operação de custo zero. Hoje, na bolsa, está saindo para o custo zero. Isso daí, só que se subir, ele vai ter que ter dinheiro para margear essas oscilações de preço na bolsa. Se cair, ele vai estar ganhando com a valorização da sua put. Tá. E ele pode sair da operação a qualquer momento antes do vencimento.
Tá. Marcos, o produtor de milho, como é que está se comportando diante de todas essas oportunidades? Estão saindo negócios efetivos e de grandes volumes? Ele está participando e observando essas oportunidades?
Está sim, cara. Muito mais ainda em função dos preços futuros internos aqui do Brasil. O pessoal de etanol no médio norte do Mato Grosso já alongaram suas compras de milho para outubro, novembro desse ano.
Tá.
Para você ter uma ideia, preços do milho saíram no médio norte a R$ 28,00. Já tem produtores, clientes nossos aqui, vendendo milho safrinha para 2021 no médio norte do Mato Grosso. Preços aí, o pessoal indicou de até R$ 25,00 uma saca. Então, temos que tomar muito cuidado, já que os preços de milho no mercado interno são muito melhores do que a conta do preço de paridade de exportação, Carla.
Era isso que eu ia te perguntar também. A gente tem uma, não só uma demanda interna fortíssima, mas a paridade também acima já da exportação.
A grosso modo, os preços futuros do milho no mercado interno brasileiro trabalham algo como R$ 4 a R$ 5 acima da conta de exportação, Carla.
Tá certo. Marcos, essa questão do Irã no mercado do milho, ela pesa um pouco mais, já que o Irã é importantíssimo comprador de milho brasileiro?
Deve pesar mais para frente, na medida que se ocorrer uma zona de guerra, vai ficar muito mais caro o transporte marítimo e também possíveis embargos, não de embargo de alimentos, mas também questões do fluxo de caixa de pagamentos para o Irã, ou seja, para as tradings que vendem custo e frete Irã, para mandar um navio por lá em zona de guerra, vai sair muito caro e muito arriscado esse frete. Então, isso daí de médio para longo prazo, se agravar essa situação, podemos sim ter uma menor competitividade do milho brasileiro na exportação.
Tá. Te preocupa, Marcos, o posicionamento político, o posicionamento do governo diante dessa crise?
Olha, Carla, nós tivemos aqui uma liderança no Brasil, esquerda, que falava muita coisa que várias pessoas queriam ouvir. O Bolsonaro tem tido uma política contra apoiar regimes ditatoriais,
sim,
regimes socialistas, comunistas aí. Então, eu acho que no primeiro momento o pessoal de carnes aí pode sofrer mais com isso daí. Então, não sei, não diria que o governo Bolsonaro está errado também em expor sua opinião, não.
Uhum.
É a opinião do presidente, e ele foi elegível por nós, nós temos que respeitar a opinião do presidente, que está lá representando a maioria da população brasileira.
Sem contar que não estamos no conflito, né, Marcos? Não disparamos um míssil sequer, então é o que você falou, né? Se a opinião é essa, ela tem que ser ouvida e respeitada, né?
Exatamente.
Tá. Marcos, lembrando, né, que o pessoal que está nos ouvindo, que acabou de ouvir todas essas operações que você colocou aqui, abriu para a gente, para o pessoal do Notícias Agrícolas, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o pessoal da Greenvest, pode buscar abrir a sua conta aí para efetivar todas essas operações, né? E o importante é manter o seu preço e a sua renda assegurada, né, Marcos?
Exatamente, Carla. Se você me permite aqui, eu vou deixar o contato, o telefone de contato da nossa mesa de derivativos. Podem ligar para os nossos operadores aqui, quiserem falar comigo, vai ser um prazer também. O DDD é 41 e o telefone do derivativos é o 3094-0220.
Marcos, a gente recebeu uma pergunta aqui enquanto você passava essa informação do Juan Vierce, ele é de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. O Brasil vai ter que comprar milho americano, Marcos?
Eu acho que não. Manda um abraço lá para ele lá. Estou aqui também do lado do meu tereré aqui. Eu sou ali pertinho de Ponta Porã, de Nova Alvorada do Sul. Juan, lembrando que o milho norte-americano, nós temos alguns fatores aí, que o milho americano, como não, ele vai ter o TAC, a tarifa de importação de 8%, se não é o milho do Mercosul, tá? Sim. Então ele é um milho mais caro, vai ter 8% de impostos. E além disso também nós temos toda uma questão de variedades da CTN-Bio e aprovações aqui. Lembrando que as variedades americanas plantadas que estão autorizadas aqui para o Brasil, o milho americano não é segregado. E eu acho que nenhuma, dificilmente, não vou falar impossível, mas dificilmente uma trading vai assumir essa bronca de mandar milho aqui para o Brasil segregado, correndo o risco de esse navio chegar e não ser descarregado aqui no Brasil, em função que as variedades americanas não são segregadas. Eu vejo, escuto alguns movimentos do pessoal do Nordeste tentando isso daí, mas eu acho pouco provável.
Tá certo. Marcos, te agradeço muito por essa sua primeira entrevista de 2020, pela companhia conosco aqui nesse comecinho de ano, principalmente dando aí orientações e dicas tão valiosas para o produtor. Agradeço mesmo. E já te espero aqui para as próximas.
Só para concluir uma informação para o Juan, o próprio milho paraguaio, nós temos visto aí vários consumidores aqui do sul do Brasil, né? Ontem eu estava reunido com um frigorífico no norte do Paraná, já estudando com carinho essa importação do milho paraguaio e também do próprio DDGS paraguaio. O que faz muito sentido para nós, porque quando um consumidor, um exportador de carne do Brasil, por exemplo, um frigorífico de frangos, ele importa o milho paraguaio, pela lei de drawback, quando ele exporta o frango, ele não paga PIS e COFINS ICMS nesse milho do Paraguai. Então é uma informação positiva que deve repercutir em altas de preço do milho aí no Paraguai.
E logisticamente falando, também a situação é melhor, Marcos?
Olha, sim, se você pega, por exemplo, o milho do Juan ali, em Ponta Porã, ele vem via rodoviário, sai Ponta Porã, Dourados, e ele chega até Dourados, que é um grande, o JBS tem uma planta que eventualmente ele importa ali do Paraguai. Já aqui para o sul do Brasil, você tem o principal canal vindo por Foz do Iguaçu, que vai, atende toda a região noroeste, gaúcha e oeste, Santa Catarina. Tá. Nós mesmos já temos feito aí vários contratos de milho paraguaio para atender essas agroindústrias dessas regiões.
Tá certo. Marcos, mais uma vez te agradeço, desejo um bom restinho de semana, bom trabalho para você.
Obrigado, um abraço a todos.
Um abraço. Obrigado igualmente. Tchau, tchau. Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest, nos trazendo mais do que informações de mercado, boas informações de estratégias de comercialização. Nesse momento, onde não só os preços da soja, mas também do milho no mercado brasileiro registram um bom momento, um forte momento, e para o milho isso já era esperado, né? Se a gente pega algumas informações importantes que o Marcos acabou de passar, a gente tem um problema de abastecimento, a gente tem, né, uma oferta muito curta, um estoque de apenas 4 milhões de toneladas para um consumo interno no Brasil de 5 milhões e meio. Então veja você como a demanda, como a oferta está ajustada. A possibilidade de que os granjeiros, né, os produtores de carne, de proteína, de uma forma geral, podem atender uma demanda emergencial, olhando muito mais para suas necessidades do que para o seu financeiro, pagando por esse milho. Nós temos aí a paridade de exportação para o mercado interno, a paridade já é maior, então a gente tem preços no mercado interno brasileiro atuando entre R$ 4 a R$ 5 por saca, acima do que se paga base porto para exportar esse milho. Então nós temos muitos fatores positivos para a formação das cotações do milho nesse momento e o produtor participando e aproveitando essas oportunidades. Um alerta que o Marcos Araújo nos traz, no entanto. Esse momento deve durar, essa escassez de milho, essa oferta curta, ela deve durar até meados de maio, quando começa a entrar a nova safrinha e esse preço tem espaço para cair rápida e agressivamente e pode ceder aí cerca de mais de 10, 15 reais. Então, atenção, observe o momento e veja que momento é esse para a formação dos preços do seu milho, inclusive. Se você ainda tem milho para comercializar, pode ser um bom momento. Para a soja, a gente também tem um momento ainda considerável, a nossa competitividade está mantida, mesmo com a iminência aí de um acordo entre chineses e americanos. Mais detalhes desse acordo não são conhecidos, lembrando que trata-se apenas da primeira fase do acordo, e isso ainda deve ser o principal direcionador à espera por essa assinatura, por esse acordo, deve ser ainda o principal direcionador para as cotações no mercado internacional. Aqui no Brasil a gente tem essa referência de Chicago ainda bastante limitada, né, por conta dessas expectativas todas, mas nós temos que olhar também o dólar e o prêmio. E numa operação também sugerida pelo Marcos Araújo, chamada Custo e Carrego, a gente tem a possibilidade de ter um ganho de 12 a 14 reais por saca na soja ao se fazer uma operação de hedge. Então, hedge para o contrato novembro da soja na Bolsa de Chicago e hedge para o dólar futuro. Muita atenção, se você chegou agora nessa entrevista, depois recapitula a íntegra das informações do Marcos Araújo, porque são de extrema importância para que você trace um bom plano de comercialização aí para as suas safras que estão se desenvolvendo, que você está colhendo e já a sua safrinha de milho. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira, números da soja para a gente começar. O mercado fechou com leves altas, o janeiro 9 dólares e 38 centos por bushel, 3 pontos mais 25 de alta. O março 9,46, 2 pontos mais 75 de ganho. O maio 9,59, subindo 2 pontos e meio. E o julho 9 dólares e 71 com alta de 2 pontos. Se a gente passa para os preços do milho, o mercado fechou estável nos três primeiros contratos. O março 3 dólares e 84. O maio, 3 dólares e 91, o julho, 3 dólares e 97. Mesmo valor para o setembro, que fechou com meio ponto de alta. Concluindo com os números do trigo. Março, 5 dólares e 53 por bushel, alta de 3 pontos e meio. O maio, 5 dólares e 57, subindo 3 pontos mais 75. O julho e o setembro fecharam com 2 pontos 75 de alta. O julho com 5,59 e o setembro 5 dólares e 65. E vamos checar também como ficaram os preços do milho na Bolsa Brasileira B3, onde os preços cederam, mas vejam, acima dos R$ 50 por saca. O janeiro, R$ 50,21, 0,08% de queda. O março, R$ 51,81, caindo 0,46%. E o maio, R$ 48,73. Veja, a diferença já é pequena, mas nós temos aí um indicativo já de um preço um pouquinho mais tímido, já começando a refletir essa entrada da safrinha, né? Nós temos aí o contrato março refletindo ainda, o janeiro e o março, na verdade, refletindo essa escassez de milho, e quando a gente se aproxima de maio, uma oferta um pouco mais equilibrada com a chegada da safrinha. Então, nós temos aí preços acima dos R$ 50 também na Bolsa Brasileira. E lembrando, o Marcos indica ainda que afirma ainda que o indicador Esalq bate na sua máxima, no seu maior patamar desde julho de 2016. Então, muita atenção a você, produtor de milho, que está aí terminando a sua comercialização ou começando a sua comercialização da safrinha. A gente fica por aqui com esse boletim e com a nossa programação ao vivo dessa quarta-feira, mas seguem as informações chegando aqui no Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco.